Olá, novamente, internet. Bem-vindos a mais um episódio de Shuffle, o podcast oficial de Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira e junto comigo nosso painel randômico, que nunca muda, né?
Nosso quarteto fantástico, fixo.
É o painel rotativo.
Nosso quadrado mágico.
Painel rotativo que nunca muda, jamais. À minha frente, Henrique Koller.
Olá, pessoas.
À minha diagonal, Vitor Camilo.
Sem crise existencial hoje, e hoje eu venho com um comunicado. Uhum. Essa semana eu comprei um novo jogo de videogame. Mas é LA Noir, então continua em 2011.
Eu ia falar se era mobile. E à minha direita, Rodrigo Trindade.
I'm Batman!
Nossa. Não, não é.
Acabou o podcast.
Obrigado. Valeu, obrigado,
pra
tchau.
Introduzir o tema já.
Pode puxar, Vitor. Como o Rodrigo tão bem ilustrou, o podcast dessa semana será sobre filmes de super-herói, western, do século XXI.
Que vão estrear em 2016,
especificamente. Os filmes que vão estrear neste ano e que é um prato cheio, relativamente falando, né?
Sim.
Vamos começar a discutir essa magnificência logo depois da música. Então, na semana que estamos gravando esse podcast, já saiu o primeiro filme de super-heróis, o grande filme de super-heróis, talvez a maior surpresa da história do cinema desse quesito, que é Deadpool.
Sim, nós vimos ontem, todos juntos.
Foi
lindo, foi lindo. É.
Mais ou menos, né? O Vitor Camilo assistiu longe da gente.
É, ele abandonou a gente.
Obrigado, cara.
Ah, desculpa, cara.
Mas, cara, o fato desse filme existir já é uma vitória absurda. Vocês estão ligados, né?
O Ryan Reynolds está tentando fazer esse filme há uma década já, né?
Isso, basicamente. Planos disso tem, sei lá, 11 anos. Mas quando saiu aquele X-Men Origins Wolverine, cara, foi a pá de cal nesse projeto durante um bom tempo.
Aliás, porque tem aquela participação bizarra do desenho.
Então,
me
explica. É mencionado que aquilo é o Deadpool?
O Ryan Reynolds aparece no filme.
E é o Ryan Reynolds mesmo.
Como o Wade Wilson, aí fazem as operação lá, a operação nele lá, e ele vira o Deadpool sem boca.
Sim, nossa. Isso é bizarro, cara.
Então, porque eu não sabia que aquele bicho bizarro, que parece...
O Baraka.
Uma mistura do Baraka com o Nemesis do Resident Evil. Uhum. Eu não sabia que ele era o Deadpool até você falar pra gente na pauta desse podcast.
É, ele era o Deadpool, só que
eu
não...
Eu demorei muito tempo pra perceber que ele era o Deadpool.
Era o Deadpool, só que não. E é o Ryan Reynolds também, com um monte de maquiagem.
Sim, sim.
Mas, depois, cara, a reação foi péssima com aquele personagem. E, tipo, um filme do Deadpool em si já é uma coisa difícil de se vender, né, cara? Porque é um filme naturalmente violento, tanto que ele ganhou a classificação R lá nos Estados Unidos, que é, tipo, pra filmes que não tem um grande público, é um público mais velho.
Não devem ser filmes para ver esse
exato.
Filme.
Classificação R é o máximo?
Não, tem mais duas, mas se não é PG-13, você não tá ganhando dinheiro, basicamente isso.
Entendi.
Anos e anos demorando até que vazou uma filmagem teste que eles tinham feito. E a galera curtiu pra caramba e falaram pra Fox, cara, faz esse filme, pode dar certo, vai que dá certo. Aí deram um orçamento meio pequeno, relativamente pequeno, de $60 milhões, alguma coisa assim. E, cara, bota pra fuder aí. Sejam felizes.
Eu vi umas manchetes essa semana de alguns links falando, e eu não sei se você sabe o que que é, mas falando que o Ryan Reynolds ficou borderline ilegal pra fazer esse filme.
Ah, sim, porque o vazamento é ilegal. O vazamento das filmagens não podia ter sido feito. E, tipo, devem umas 5 pessoas que poderiam ter feito, incluindo o Ryan Reynolds.
Que balança.
Ele falou numa entrevista com o Jimmy Fallon que ele tem 70% de certeza que não foi ele.
O cara é muito Deadpool, puta que pariu.
Mas, agora, eu sou totalmente noob em Deadpool. Na verdade,
primeiro.
Eu tinha alguma noção do personagem, de ver comentários dele no, sei lá, no 9gag e tal. Sobre ele, né? Não comentários do Deadpool no 9gag.
Pode ser, nunca se sabe, cara.
Mas comentários a respeito dele no 9gag e tal. Tinha noção de que ele, assim, era um personagem... Era um anti-herói, boca suja e completamente sem noção.
Isso.
Mas, na verdade, eu aprendi sobre o que de fato é o Deadpool ontem, quando a gente tava vendo o filme.
É verdade, eu queria perguntar. Vocês gostaram do filme, no final das contas?
Eu gostei muito.
Cara, eu não dormi pensando nisso. Não, assim, eu gostei do filme, eu achei que foi uma sátira bacana de super-heróis e tal, que é o que o Deadpool faz. Só que em termos de filme, cara, aquilo lá é uma grande estrutura pro Deadpool ficar fazendo piada, porque a história é praticamente inexistente, né?
Não, acho que a história tem um cerne central que
é ruim. O que é aquilo?
É uma história de amor.
É uma história de amor, exato.
É uma história de amor. E ele fala tudo o que acontece no filme e acontece tudo o que ele promete, exatamente. Só que é engraçado pra caramba.
Como eu não tinha muita noção do que é o Deadpool, e agora você tá trazendo esse monte de informações a respeito do Ryan Reynolds querer fazer esse filme, conta pra mim. Qual que é a relação do Ryan Reynolds com o Deadpool?
Ele gosta bastante do personagem, pelo que eu entendo.
Uhum.
E ele fez ele no Wolverine Origins, que seria tipo uma plataforma pra ter um filme do Deadpool, só que não deu certo. Ficou 7 anos no limbo por causa disso.
Uhum.
E eles meio que se basearam na primeira grande história do Deadpool, que é do que envolve o Joe Kelly, um escritor de quadrinhos americano, que consegue balancear esses dois elementos do Deadpool. Tanto que o filme em si é bem menos sinistro do que os quadrinhos em si, pelo que eu entendi. Porque tem os momentos em que o Deadpool é extremamente babaca nos quadrinhos. Tipo, em um nível que ele não é no filme em si. Porque no filme ele é um escroto e tal, ele faz as babaquices dele, mas ele não tem uma maldade do nível que o Deadpool nos quadrinhos tem.
Ele é menos sombrio, né?
É, ele é bem... Tipo, tem momentos que você fala, ele é engraçado. E tem outros, cara, ele é um maluco do caralho, ele é um psicopata foda. As pessoas ficam longe dele. Não, no filme ele já é um psicopata maluco, matando milhares de pessoas, mas esse cara é pior.
Eu não sei, eu saio desse filme com a impressão de que o Deadpool é aquele adolescente que tá na sua sala, que é o cara que fala assim, eu não preciso que você goste de mim, mas ele tá sempre falando mais alto que todo mundo, pra todo mundo prestar atenção nele, entendeu? Aí eu fiquei meio... Eu saio assim, eu ainda não consegui decidir se o filme achou um equilíbrio bacana entre piadas legais, assim, que te fazem rir de verdade, ou se é uma forçação de barra absurda, entendeu?
Tem algumas coisas que meio que fazem as duas coisas, que é tipo aquela piada do Liam Neeson, tá ligado?
Sim.
Que tipo, daqui a 10 anos, caralho, que porra é essa?
Foi inclusive o que a gente comentou logo depois que a gente saiu da sessão, né? E foi uma coisa que eu pensei durante a sessão e você também. O filme, assim, ele já foi feito datado, né? Eles estão um pouco se fudendo.
Exato.
Pensando nessa proposta, entendeu? Pelo menos eu consegui olhar do filme, talvez da ótica que eles quiseram de fato fazer, assim. E eu acho que foi extremamente bem sucedido, assim.
Cara, é um filme meio descompromissado, né, cara? É um filme que é uma premissa simples, é sangue e violência do caralho. Tem uns personagens secundários que meio que a principal ponto deles é ser um veículo pro Deadpool zoar, que é tipo o Colossus, por exemplo. Ele é basicamente o Escada. Ele é um Escada do... é o Dedé Santana.
E é como apresentado no começo do filme, né? Eu acho que a introdução do filme é bem divertida por causa disso, inclusive. Tipo, eles não apresentam quem faz os personagens. É meio que o estereótipo de cada personagem dentro do próprio filme.
Aliás,
a abertura é genial.
Acho que o principal tema do filme, na verdade, é metalinguagem, né?
Porque o Deadpool, ele é um personagem que fala com o leitor, que tem uma noção de que ele é um personagem de história em quadrinhos.
Ah, tá.
E aí...
ele é um personagem que quebra a quarta barreira todo bastante, tempo, né? Inclusive bastante. Nos quadrinhos.
Né? Não tem quarta barreira, né?
Ele interage, ele sabe dos escritores, ele sabe de tudo. Mas também é pela perspectiva de um cara completamente psicopata e maluco e que perdeu a cabeça por causa dos experimentos que fizeram nele.
Vocês acham que no filme eles conseguiram traduzir bem essa quebra de parede do Deadpool? Porque é uma coisa que a gente tá vendo bastante isso, que eu acho que foi muito... Ela apareceu muito forte de novo com House of Cards, com Frank Underwood, né, que é um personagem sensacional que consegue quebrar a barreira. E eu acabei de ver um filme também, que é um dos concorrentes ao Oscar de melhor filme, que é a Grande Aposta, que eles fazem isso a todo instante também. E nesse filme, no Grande Aposta, eu não quero dar spoiler porque a gente vai fazer um podcast de Oscar, mas eu não sei se ficou tão bom assim. E Deadpool, eu acho que... Ok, eu acho que tem uma pegada um pouco diferente, assim.
Eu acho que o filme não parece que ele ficou louco a ponto de perceber que ele é um personagem de filme de cinema, mas eu acho que estruturalmente funcionou porque ele consegue te tornar cúmplice nas babaquices dele.
Que é o que eu acho que é o intuito de quando você quebra essa parede, né?
Você tá rindo comigo, você é um parceiro meu nas piadas que eu tô fazendo. E acho que funcionou bem nesse sentido.
Eu achei. Eu acho que no que o filme se propôs a fazer, eu achei que ele foi excelente. Foi muito bem executado.
E sempre quando ele menciona coisas envolvendo a franquia, tipo, quando o Colosso fala, vamos levar você pro professor Xavier e falar,
é genial.
O James McAvoy ou o Patrick Stewart.
Nossa, acho que essa foi a piada que eu mais ri, cara. Eu ri sincero ali, né?
E aí depois quando ele fala, então vocês sabem, 127 horas.
Eu fiquei com uma dúvida. acho que vocês podem me esclarecer. Aqueles X-Men que aparecem, eles existem de fato?
Sim. O Colosso sim. Sim.
O Colosso já apareceu em outros filmes, inclusive.
É, ele sempre muda de personalidade, filme em filme.
Ah, tá.
E esse ele é o gigante gentil, só.
É. Que é
meio russo.
Que é basicamente a caracterização dele nos quadrinhos.
Sim.
E a menina, eu acho que é de uma nova leva de personagens criados pelo Grant Morrison, lá nos anos 2000.
Uhum.
Então eles existem nos quadrinhos, mas... Eles não são, tipo, Ciclope, Wolverine...
Ah, Grey, sim, imaginei. Uhum. Esses são os dois únicos X-Men que aparecem no filme. E em um dado momento, o Deadpool menciona que parece que o estúdio só teve dinheiro pra comprar aqueles dois X-Men.
É, né? Exato, pra pagar os dois.
E na verdade, eu fiquei em dúvida se aqueles X-Men de fato existem no mundo X-Men ou se eles só foram inventados como X-Men genéricos pra esse filme.
É, como eu falei, são 60 milhões de dólares, cara. Eles não tinham dinheiro pra muita grana.
É, e até interessante, né? Que eles fazem a piada com o fato deles não terem verba pra fazer
sim,
o filme próprio. Pro filme.
É. Mas Deadpool foi confirmado para um segundo, né?
É, não, porque eles... Cara, você tá vendo os números de orçamento de... A gente tá gravando na primeira semana, é. No primeiro fim de semana. Cara, tipo, os únicos filmes de super-herói que estrearam melhores do que ele foram Vingadores 2, Homem de Ferro 3, Cavaleiro das Trevas, Homem de Aço e... Cavaleiro das Trevas Ressurge.
Tem um monte de filme que foi melhor que ele.
Não, sim, mas foram os caras. Pensa, Guardiões da Galáxia não foi, Homem de Ferro não foi, sim, Vingadores sim. 1 não foi.
E você tem que considerar o negócio da classificação indicativa desse filme, né? Sim. Que na classificação indicativa dele, ele é recordista. Até... É,
mas tinha um molequinho na nossa frente também ali que cara sim. Devia ter uns
mas então,
12
cara,
anos.
Nossa. Eu abri aqui pra, enfim, contextualizar melhor. O filme estreou faturando 12,7 milhões de dólares, que é um recorde para a categorização dele. Assim, superou o Se Beber Não Case Parte 2 e os 50 Tons de Cinza, que eram os que estavam mais por cima assim, nessa categoria. E por si só já é algum número expressivo. Ele pode não superar esses outros filmes, mas esses não outros vai, filmes, todo mundo podia assistir, né?
É, não vai superar, mas não, cara...
E a campanha de marketing deles foi, meu...
Foi genial.
É, então, foi muito do humor que a galera, os fãs de Deadpool, pelo que eu entendo, não curtem. Que, tipo, muito do Deadpool é meio que esse humor contextualizado nessa tragédia da vida dele. E ele falar com o público e tal. Mas umas coisas que a galera não gosta é esse humor randômico que às vezes aparece dele. Bem em formato de meme de internet, cacete.
Ah, tá.
E foi bastante o que aconteceu na campanha de marketing. Então as pessoas falam, cara, isso vai dar errado, vai ser uma merda. Mas não, aparentemente
eles
não foi.
Teve algum horário nobre lá nos Estados Unidos que o time de marketing do Deadpool comprou absolutamente todos os comerciais por 3 horas de programação num canal dos Estados Unidos. Então as pessoas... Elas ficaram saturadas de Deadpool e eu acho que é o que eles fizeram, entendeu?
Deadpool,
é o marketing de guerrilha.
Inclusive, o marketing do Deadpool foi feito pelo Deadpool, né? No caso. Exato,
E uma semana antes do filme ir pro ar, teve o Super Bowl e o Deadpool teve uma propaganda durante o Super Bowl promovendo o filme, né?
Sim.
E deve ter ajudado na...
Metade do orçamento deve ter sido marketing desse filme.
Não, e tem umas coisas que são legais, essa propaganda de marketing, tipo... O filme estreou no Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, né? Que é o dia de São Valentim. E tem um cartaz que é meio romântico.
Que é hoje, aliás, não é? 14 de fevereiro.
É, no dia que a gente tá gravando.
É.
Feliz Dia de São Valentim.
Desculpem nossas namoradas.
É, nos Estados Unidos, whatever. Não, aí tem um banner que é meio romântico, que é ele e a Morena Bacari abraçado.
Quem é Morena Bacari?
É a que faz a namorada dele.
Ah, ela não é brasileira?
Ela é brasileira.
Nossa, ela é maravilhosa, cara. Desculpa.
Mas enfim, cara, assistam Deadpool.
É legal comentar que esse daí não é um dos filmes da Marvel que tá na linha da Disney, né?
Exato, são os filmes da Fox que tem X-Men e Quarteto Fantástico, Deus sabe por quanto tempo.
O Homem-Aranha já saiu da Sony e agora tá...
Não, é um conjunto.
Outra dúvida de noob, que na verdade já me explicaram várias vezes, mas eu nunca consegui entender exatamente. Como que funciona essa divisão da Marvel? Com o fato de, tipo, uma parte da Marvel tá com a Disney, outra parte tá com a Fox?
Então, nos anos 90, a Marvel tava falindo.
Tá.
Tipo, não estavam vendendo quadrinhos e tal. Aí eles... O que eles tiveram que fazer era vender os direitos pras produtoras de cinema pra ganhar algum dinheiro com isso e tal, e se manter de pé.
Aham.
Uhum. Aí foi... A Sony comprou os direitos do Homem-Aranha e eu acho que eles tinham mais. Acho que tinha o Demolidor da Fox ou da Sony, não lembro. E a Fox tinha várias. Eu acho que Fox era o Demolidor.
Acho que era a Fox, sim.
É, era Fox era Demolidor.
O Elektra também foi dessa linha.
É, porque junto do Demolidor.
Meu Deus.
Traumas. Tem o Demolidor, X-Men.
Tem o Quarteto Fantástico,
da
Fox também.
Uhum.
A Marvel conseguiu se recuperar. Acho que eles conseguiram alguns acordos que deram certo, com os filmes também começaram a dar dinheiro pra eles. E aí eles tentaram fazer um filme próprio, que foi Homem de Ferro. E aí deu certo e eles continuaram nessa linha. E estamos aí.
E o envolvimento da Disney nisso?
Eles compraram a Marvel eventualmente.
Ah, então, mas foi antes do Homem de Ferro ou depois?
Foi depois, bem depois.
Foi 2008, né?
2008 saiu Homem de Ferro.
2008 foi Homem de Ferro e a Marvel acho que foi em 2011 ou 2012 que foi comprada pela Disney.
Caramba.
Disney então virou essa máquina de imprimir dinheiro.
Acho que os Vingadores tinham saído antes deles serem comprados pela Disney.
Nossa.
É uma máquina de imprimir dinheiro, mas eu acho legal como eles estão criando... Eu acho que é uma coisa um pouco inédita na cinematografia mundial, que é de você fazer um cânone tão extenso que liga diversos filmes de diversos personagens que saem em diversos arcos diferentes. Eu acho isso... Sim. Eu acho isso bacana.
É, teoricamente,
eu não sei quanto tempo isso vai sustentar, mas...
Isso é uma coisa que eu tava pensando esses dias, que a Marvel, ela quebrou, né, com essa coisa de fazer o MCU super expandido. Ela quebrou um pouco a coisa de fazer um filme baseado em quadrinhos, né? Porque, na verdade, hoje em dia, o universo Marvel parece que ele tá nos filmes, né?
Sim.
Os filmes quase que são um universo à parte dos quadrinhos, né?
Ah, e tem milhões de pessoas que nunca leram quadrinhos e estão tendo contato com os super-heróis da Marvel.
Sim, exato.
Através dos filmes, né?
Você podia contar, sei lá, nos dedos, quando as pessoas conheciam o Guardiões da Galáxia.
Sim,
tá,
sim.
Mas eu acho que a essência é essa. Não são mais filmes que são só uma extensão cinematográfica do que você tem nos quadrinhos. São filmes que se sustentam por si só e, por algum acaso, eles são baseados nos quadrinhos. Mas eles vieram de lá, mas eles são unidades por si só.
É, tanto pro bem quanto pro mal, porque eles tiram muita coisa de ruim e desnecessária dos quadrinhos, mas também, às vezes, eles modificam a história e daí os fãs de quadrinho, que são os fãs mais hardcore, assim, mais assíduos e de mais de longa data, digamos assim, eles ficam um pouco tristes, né? Uhum. Que é uma coisa que eu queria ver como que eles vão fazer com o Doutor Estranho, por exemplo. Mas a gente chega lá.
Bom, enquanto a Marvel tem essa parada, tem uma coisinha antes que chega da DC, que é Batman vs Super-Homem.
Dia 24 de março.
Eu gosto mais do título. Eu gosto mais do título nos Estados Unidos, que é Batman vs Super-Homem, Dawn of Justice, que parece um filme de tribunal, cara. O V do... É uma batalha legal entre o Super-Homem e o Batman, por algum motivo.
Gotham City vs Superman. O estado
jogando. Exato, o estado contra o Superman. E aí, cara?
Gotham City versus Metrópolis.
Essa é a tentativa da DC de criar um universo semelhante ao da Marvel, né?
Sim. Olha...
Esse é o ponto de...
Inclusive, eles têm planos pra, no futuro, fazer um filme da Liga da Justiça, né?
Sim, exato. Tanto que eles vão apresentar a Liga da Justiça nesse filme, vocês estão ligados?
Inteira?
Basicamente, dizem que tem participações especiais do Aquaman...
Sério?
Que é o Jason Momoa, né? O Khal Drogo.
Sim.
Tem o...
Pera. Eu não sabia disso. O Khal Drogo vai fazer o Aquaman?
É.
Mas o Aquaman é um playboy loirinho.
Não nos filmes, cara. Ele é o rei de Atlantis. Ele é porra louca e... Ele é abraço Conan.
Ele é abraço capeta.
Ele é o Conan da Conan das Águas.
É o senhor dos cavalos marinhos.
Ele curtiu.
Tem que lembrar que enquanto o universo cinematográfico da Marvel é mais gracinha, mais piadinha e tudo mais, o da DC, ultimamente, pelo menos, é aquele filme com um filtro escuro e tudo mais.
Sim.
O filme sombrio, então...
Se bem que... Só fazer um adendo, acho que a gente vai falar disso especificamente depois. Mas você falou esse negócio do filtro escuro. Esses dias eu tava vendo o Homem-Formiga. Eu não tinha visto no cinema. E eu achei impressionante a diferença de cor do Homem-Formiga pra ceninha que aparece depois, que é do Capitão América. Que acho que o Homem-Formiga é o filme mais colorido até agora da Marvel. E o Capitão América tem um filtro, tipo, cinza, cara. Ele praticamente não tem cor.
É, sim. Eu acho que o Capitão América é o filme mais serião dos da Marvel.
Exato,
sim.
Mas voltando, cara, tem a Mulher Maravilha, como aparece nos trailers. O Cyborg, dizem que tá no filme. Vocês estão ligados quem é o Cyborg?
Não.
Sim. Teen Titans, você viu o Teen Titans?
Ah, eu vi, não curtia muito. Mas
você lembra aquele cara de metal com a metade da cara que era só humano?
Não, mas enfim.
Bom,
segue o jogo.
Bom, esse cara tá aí. Tá o Flash, aparentemente tá no filme também. E o Lanterna Verde. Que não é o Flash da série de TV. É,
eu ia perguntar isso.
Não, é outro cara. Eles estão fazendo coisas separadas, basicamente.
E não também não é o Ryan Reynolds?
Não.
O Ryan Reynolds fez Lanterna Verde.
Ele fez, ele não quer lembrar. Tanto que tem várias. Novamente, voltando ao Deadpool, tem várias piadas sobre o Lanterna Verde. E quanto não
verdade.
Deu certo.
Eu não associei na hora, mas agora eu tô pensando.
Ele falou várias piadas. Eu só peguei uma referência. Logo no começo, que é a referência mais óbvia.
Duas ou três, ao
todo. Não, tem uma na abertura que aparece, tipo, uma foto do Ryan Reynolds e depois tem o Lanterna Verde. Tem, tipo, ele uma Lanterna Verde meio fake. É. E aí tem quando ele tá sendo arrastado pros experimentos lá, que aparece no trailer, não é spoiler. Que ele fala, só não põe uma roupa verde em mim, por favor.
Então, nessa hora, eu não sei porquê, mas o meu cérebro deu um complete, assim, com o Besouro Verde, não com Lanterna Verde. Daí
isso é o Seth Rogen.
É, veio a imagem do Seth Rogen e as coisas não... A conexão não fechou.
Enfim,
mas...
não será o Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds não fará o crossover.
Mas a gente tá falando da DC. E eu acho que Eu não sei porquê, talvez vocês possam me esclarecer, mas ela ficou muito atrás da Marvel nesse sentido, né?
É, em filme, termos de filme, sim.
E eu acho que, assim, pra eles conseguirem fazer um universo cinemático tão rico quanto o da Marvel, eles vão ter que ralar muito, vão ter que comer muito feijão, não só pelo fato deles terem começado depois, mas porque, pelo menos vendo os trailers do Batman vs Superman, me dá a impressão que eles ainda estão com a cabeça um pouco no passado, assim.
Como assim?
Em que sentido? Não sei.
Ser muito pesado, muito...
não sei, parece que eles ainda estão tentando achar um formato, assim, sabe? Parece que eles não estão muito bem resolvidos com como eles vão fazer o universo expandido.
E tem uma coisa também, né? Eles vão trocar o Batman, então o Batman antigo acho que não vai ter uma relação com esses filmes
não,
novos.
Não. Esse Batman e o Batman do Christopher Nolan são completamente diferentes.
Sim. O universo DC era até então representado só pelas obras do Nolan, né? Pelo Batman. Era um cânone expandido,
e
assim.
E teve o Homem de Aço também, Marvel, né?
Não, peraí. O Homem de Aço é um novo. Teve aquele Superman, o retorno do Bryan Singer, que não deu muito certo.
Ah, é verdade.
Só que tinha o Kevin Spacey de Lex Luthor fazendo uma imitação de Gene Hackman, né? E aí não deu certo.
Nenhum desses eu vi porque eu não suporto Superman.
Não, aí teve o Homem de Aço, que foi o início realmente dessa parte, que tem o Henry Cavill.
Uhum.
E agora vai ser meio que... É o meio que o Homem de Ferro 2 da DC, né? Que foi que começou a expandir mais. O Homem de Ferro 2 é uma bosta. Mas enfim. espero que esse seja um pouquinho melhor, mas eu não sei. O novo trailer que eles lançaram pouco antes da gente gravar é bem mais legal, porque, tipo, mostra o Batman em ação e parece uma cena dos jogos do Batman Arkham, né? Que ele tem toda a sincronia de bater nos caras. Essa parte parece interessante. Não sei se o Ben Affleck vai vingar muito bem como Batman.
Ele tem um estigma com o super-herói.
Ele tem um histórico meio negativo, quando ele não deu muito certo com o Demolidor.
Nossa, não é que ele não deu certo. Ele praticamente acabou com o gênero de filmes de super-heróis.
Não,
porque...
não ele
meu matou... Deus, cara, que filme bosta, mano.
Ele só matou o Demolidor por décadas até ele voltar pra TV.
Obrigado, né?
Eu não sei se a intenção da DC é concorrer diretamente, bater de frente diretamente com o universo cinemático da Marvel, mas é porque você pensa na riqueza do universo cinemático da Marvel expandindo para além do cinema, né? Você tem um filme de comédia quase infantil como é o Homem-Formiga, que por sinal eu não gostei muito. E você tem, tipo, um drama psicológico super pesado que é Jessica Jones. E, tipo, ambos estão inseridos no mesmo universo. Não sei se a DC vai conseguir chegar nesse nível,
isso é,
né?
Meio que a linha das histórias em quadrinhos, do universo de quadrinhos em si, né? Porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Sim.
Tem o Homem Animal, que é uma porra louca, que se sem noção. E tem, sei lá, o Super-Homem no mesmo lugar. Só que a DC também tá muito focada... Não sei se a Warner, né? Que é a dona da DC. Mas ela tem meio que tá meio que focada numa coisa meio de... muito pesado. Não sei se é uma influência do Geoff Johns, que é um cara que é um escritor de quadrinhos que meio que virou um consultor desse tipo de coisa, e as histórias dele são basicamente isso, tipo, histórias de super-heróis e tal, e tem todos esses elementos, mas é sério, e tem pessoas morrendo de formas horríveis, e eu, cara... É um cara tentando fazer com que as pessoas levem a sério o hobby bobinho dele. Uhum. E a Marvel parece meio consciente desse tipo de coisa.
Exato.
O Vitão falou de Jessica Jones... A DC tem várias séries já, né? Elas
tem.
Vão fazer parte desse
universo. Exato, é o que eu falei. Como o Flash do seriado não é o Flash do universo do Batman vs Superman, não, eu acho que não. No máximo vai ter algum crossover em algum momento, em alguma série de TV.
Porque também há o Gotham e o Arrow, né?
Mas é tudo, acho que é tudo separado. Não tem conexão.
Eles já não estão criando essa união, né?
Não tem conexão tão clara quanto tem entre a Marvel, os filmes da Marvel e Agents of S.H.I.E.L.D. e Jessica Jones em Demolidor e todas as séries da Netflix.
Mas uma pergunta, o que vocês estão esperando desse filme do Batman vs Super-Homem?
Caramba.
Porque eu vi o Homem de Aço, obviamente ele não tá no patamar dos filmes do Christopher Nolan, dos Batmans, só que eu não achei ele ruim. Pra mim ele foi um filme mediano, assim, aceitável. E é mais ou menos nesse nível que tá a minha expectativa pra esse novo.
É que o Superman é um personagem meio difícil de se escrever de bem, tá ligado? É um personagem difícil de se escrever e... Eu não sei, o filme meio que não fez um Super-Homem muito legal. Tipo, o Super-Homem ele é mais focado em derrotar o Zod na batalha final do que ele em salvar pessoas. Que é tipo... Tanto que aparentemente os Vingadores 2 foi só... O final inteiro foi elaborado por causa daquele filme mostrando ele salvando todo mundo da cidade.
Mas eu tava reparando, antes da gente gravar, eu tava revendo os trailers, né? E isso me chamou um pouco a atenção. porque o Batman vs Superman vai começar exatamente do ponto onde o último Super-Homem parou, que é na batalha contra o Zod. Então ele vai te dar uma nova perspectiva, que é a perspectiva do Batman sobre isso. Então o Zack Snyder já falou em alguma Comic Con que Metrópolis, que é a cidade representada pelo Super-Homem, e Gotham são cidades irmãs e separadas por um rio, por um corpo d'água, né? Então a batalha estava acontecendo em Metrópolis, mas Gotham foi muito arrasada pela batalha. Então, os moradores de Gotham viram a cidade deles sendo destruída por um super-herói que não ligava pra eles.
Um monstro.
E um monte de gente morreu. E, na verdade, ao que parece, é isso que vai motivar o Batman a ir atrás do Super-Homem. Que é um cara que está mais preocupado em derrotar o inimigo do que prestar atenção nas vidas que estão sendo perdidas ao redor do cara, né? Eu acho que é um ponto de vista interessante.
Mesmo porque esse Batman, ao contrário do Batman do Christopher Nolan, ou o Batman do Tim Burton um pouco. Ele é um... Nossa. Saudades. Ele é um Batman mais velho, né? O Ben Affleck tem 40 e poucos anos e o personagem é um pouquinho mais velho, eu acho, também.
Inclusive, no trailer, deu a impressão que o Batman tava um pouco meio fora de circulação. Porque se você olhar naquela festa, que aliás eu achei um parênteses do que eu vou falar, eu achei interessante essa festa porque já mostra o Super-Homem num papel que a gente não tá acostumado a ver, que é o de Clark Kent. E o cara, né, primeiro que, puta, usa óculos e ninguém reconhece o Super-Homem, beleza.
Acho que ele penteia pro outro lado o cabelo.
E mostrou ele nesse papel de Clark Kent, e eu acho que ele já tava meio que querendo investigar quem era esse cara, o Bruce Wayne. Daí aparece o Lex Luthor maluco, meio porra psicótico, louca, né? E apresenta os dois, e ele consegue ver que ele não sabe quem é o Bruce Wayne, só que o Bruce Wayne, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, sempre se vendeu pra sociedade como se fosse um playboy maluco, um milionário, e todo mundo conhece ele. E ele não conhece, pelo menos ele dá a impressão de que não sabia quem era o cara.
É uma cena bizarra, porque, por que o Lex Luthor compararia um bilionário, uma das pessoas mais importantes do país, uma das pessoas mais ricas do país, relevante, com um jornalista de merda que acabou de começar a trabalhar.
Ele inventou o Facebook, ele tem acesso ao perfil dos ambos.
Basicamente isso, cara. E esse Lex Luthor, cara, eu não sei. Ele tá muito esquisito. É só impressões do trailer. Talvez ele seja mais complexo no cinema, mas, cara, ele fica pulando. Ele parece mais um Coringa e mais um charado do que um Lex Luthor, do que eu tô acostumado, que é o executivo frio e calculista. Ele é o ápice da humanidade, só que tem alguém melhor e ele odeia isso, que é o Super-Homem.
A gente tava falando sobre Gotham e Metrópolis, e eu tava reparando, eu dei um dedo relendo um pouco os quadrinhos, e eu fiquei com essa sensação de que o Super-Homem, que é um herói de Metrópolis, e Batman, que é um herói de Gotham, eles... Uhum. Gotham.
Continua.
É a Gotham alemã.
Gotham.
Uhum. Que eles representam muito o jeito da cidade. Então eu acho que Metrópolis é uma cidade um pouco mais otimista, que os cidadãos olham um pouco mais pra frente, ao passo de que Gotham é... Não sei porque tô falando assim. Ao passo que... Ao passo que Gotham é uma cidade um pouco mais sombria. Sofre com um pouco mais de criminalidade de ruas.
Sempre definiram Metrópolis como Nova York de dia e Gotham como Nova York de noite. Porque,
excelente definição.
De manhã é toda aquela estrutura magnífica e prédios maravilhosos, e de noite é aquela porra louquice Taxi Driver. Não é hoje em dia, mas...
E o Batman geralmente age pela noite.
Então. Exato.
Eu acho que esse filme vai ser bacana porque vai trazer uma batalha de perspectivas diferentes, não só de super-heróis, mas de cidades
e vai mostrar e vai recriar aquela batalha do Cavaleiro das Trevas que a galera espera, sei lá,
30 anos. Eu ia falar isso. O Henrique falou que o Batman desse filme é meio velho. Eu ia perguntar se tem alguma influência dos quadrinhos, né?
Eu suponho que eles terem envelhecido o Batman seja por causa da batalha do Cavaleiro das Trevas, que é um dos momentos mais icônicos da história dos quadrinhos, tá ligado? Quando ele vem com a armadura, o Batman da minissérie, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, era um Batman mais velho, ele tinha uns 50 anos.
Ele é um Batman basicamente aposentado, o que você falou.
Ele tinha se aposentado... Inclusive, acho que fazendo até referência em um dos trailers, ele se aposentou depois que um Robin morreu, eu acho. E nos trailers mostram uma armadura do Robin com um grafite do Coringa, pichada pelo Coringa. Então, supõe-se que um Robin morreu em algum momento nesse novo universo cinemático. E aí serve como base pra recriar essa cena que a galera tá esperando há dias, que não vai ser da mesma forma, porque não tem um arqueiro verde sem braço. Mas... que as pessoas esperam há tempos, ele de armadura, caindo na porrada, e o Super-Homem falando, vai dar tudo certo, aí tem uma hora que ele dá um soco e o Super-Homem cai, tá ligado? Tem isso, inclusive isso no trailer, né? É, que ele dá
um, último bloqueia, trailer que, dá uma...
É, ele dá uma bloqueada no golpe do Super-Homem, ele olha com uma cara de cagaço.
Tipo, é. What? Como é, mas assim? eu não queria cortar a animação dos fãs e tal, mas já falaram que essa não vai ser a batalha mais climática do filme.
Não, é.
Ah, exato. Sim.
Isso,
então.
Isso é um problema também envolvendo o filme em geral, que também tem os vilões, tem muito vilão.
Sim.
Tem o Lex Luthor, que a gente já mencionou. Tem o Doomsday também, vocês estão ligados que é o Doomsday.
Sim, é o Apocalipse, né?
É o Apocalipse. Aqui também é conhecido como Apocalipse.
Só leio quadrinhos em inglês.
Exato. É no Apocalipse. Tudo bem que ele é meio diferente, que aparentemente ele é um corpo do Zod reanimado. Uhum. Mas nos quadrinhos ele matou o Super-Homem, por exemplo. Foi ele que matou o Super-Homem. E não sei se eles vão conseguir balancear. Acho que ele só deve aparecer na batalha final quando os três se juntarem. Ele, uhum, a Mulher Maravilha e o Batman.
É. E na verdade, assim, o que eu acho que vai acontecer? No meio da batalha lá entre o Batman e o Super-Homem, eu acho que os dois vão acabar percebendo que eles têm mais em comum do que de adversidades. Daí vai aparecer o Apocalipse, os dois vão tentar enfiar porrada no Apocalipse. E o Apocalipse vai dar um peteleco neles porque ele é o Apocalipse. Uhum. E daí vai aparecer a Mulher Maravilha e vai salvar a porra toda porque o cara perde contra a magia.
Seja bem-vindo aos anos 2010, em que os trailers te contam o filme inteiro.
Cara, isso não é só dos 2010. Eu vi uns trailers de 1970 que, cara, contavam a narrativa do filme inteiro.
É por essas.
Contavam o final, falavam quem morria, sei lá. Nossa. Era muito bom.
É por essas e outras que às vezes me recuso a ver trailers, porque, uhum, tipo, ok, já vi o suficiente, mas não preciso de mais nada.
Mas então, falando justamente sobre esse tema que vocês estão falando. Então, a gente já tem uma ideia muito clara de que o enredo do Batman v Superman vai ser legal, eles começarem tretando, eles começarem se odiando, uhum, e aí no fim das contas eles são obrigados a juntar forças pra lutar contra um inimigo comum.
E aí fala de Liga da Justiça.
Daí. Sim. Tentei reler esses dias o quadrinho do Guerra Civil, uhum, da Marvel, e não sei se vocês já tiveram acesso à versão compilada do Guerra Civil. No começo dele tem um editorial de uma pessoa que faz parte da edição da Marvel aqui no Brasil, não lembro o nome dele, mas que ele fala que a Guerra Civil foi feita pela Marvel justamente como um recurso pra fugir desse tipo de enredo. Uhum. Que tava sendo uma coisa muito comum nos anos 90, de assim, os heróis se encontrarem, se odiarem, se espancarem no começo, pra no fim das contas eles terem que juntar forças pra lutar contra um inimigo comum. Uhum. E aí a Guerra Civil emergiu nos anos 2000 como uma história pra contar uma perspectiva diferente. Não, então vamos fazer os heróis brigarem por um motivo real, que, uhum, faça eles, de fato, terem motivo pra se confrontar.
E por isso que o próximo filme que a gente vai falar é Capitão América Guerra Civil, que estreia em 28 de abril e que, como o Victor mencionou, é baseado principalmente na série Guerra Civil, a minissérie Guerra Civil, em que colocou dois lados de super-heróis, só que nos quadrinhos a estrutura era um pouco diferente. Na história em quadrinhos, um super-vilão explodiu um bairro americano e matou... Uhum.
Hell's Kitchen.
É, não, ele tava sendo caçado por uns heróis de reality show.
Hã?
Era uma história em quadrinhos que tinha um formato meio reality show com super-heróis. Era um grupo de super-heróis.
Sim, quando a Guerra Civil começa nos quadrinhos, tem muito, muito mais heróis do que...
É, exato.
Do que tem no universo cinemático que a gente conhece.
Exato.
E a coisa tá saindo de controle e tem alguns heróis adolescentes que fazem parte de um reality show sobre heróis.
É. E aí esse cara explode um bairro, mata inclusive uma escola, mata 600 crianças, sei lá, é muita, nossa, gente morrendo. É. Aí o Homem de Ferro fala, cara, a gente precisa regular essa porra que não tá dando certo. E o Capitão América fala, não, cara, isso não pode dar muita merda no final das contas. E aí fica esse clima entre esses dois e meio que formam-se grupos, um ao redor do Homem de Ferro e outro ao redor do Capitão América. É um conceito legal, mas eu acho que eles não conseguiram deixar ambos os lados mais cinzas. Obviamente, o lado do Capitão América ficou heróico em algum momento e o do Homem de Ferro virou vilão, porque eles começaram a prender heróis. Eles clonaram o Thor, que o Thor tinha morrido naquela época.
Uhum.
E esse clone do Thor matou um outro super-herói, que era amigo de todo mundo. Então, tipo, o que eles consideraram como um conceito pra meio que uma guerra de ideias, acabou virando o Homem de Ferro é um vilão babaca. Uhum. Tanto que eles tiveram que apagar a memória do Homem de Ferro uma hora, porque ele tava muito escroto.
Nossa.
E o Capitão América é o herói, e ele morre no final. E aí eles, obviamente, como o universo da Marvel no cinema não tem 50 anos de história como o universo dos quadrinhos, eles tiveram que retrabalhar esse conceito com o Bucky.
Uhum. Mas, na verdade, eu acho que esse filme vai fazer sentido se você para pensar no universo Marvel como um todo, surgindo desde o Homem de Ferro em 2008. No primeiro Homem de Ferro, o Tony Stark surgiu como aquele cara que era
diva.
É, diva, liberdade individual, né? Foda-se o governo, vou fazer o que eu quiser, entendeu? Esse era o Tony Stark em 2008. Aí, em Avengers, depois da Batalha de Nova York, ele tá com puta estresse pós-traumático. E eu acho que é por isso que ele tá indo pra esse lado de regulamentação, de que as coisas precisam ter um pouco mais de ordem. E daí, se você parar pra pensar no Capitão América, é o lado oposto. Porque ele fazia parte de uma organização governamental que foi corrompida e que, meu, ele... abriu a tampinha assim e vi que tava cheio de neonazista lá dentro e perdeu a confiança em tudo,
e
né?
E tava manipulando o melhor amigo dele há 50 anos.
É, o Capitão América... A ideia do Capitão América sempre foi uma coisa que eu achei meio babaca, assim. Pra mim, ele sempre foi, tipo, um super-homem sem os mesmos poderes, assim.
É, então.
E eu gosto muito do fato de que, no fim das contas, ele tá sendo o herói mais cinza de todos, né?
Por que cinza?
Ah, justamente por isso que você acabou de falar.
Porque ele não...
Porque começa como o cara, com, tipo, lado, garoto propaganda do exército americano, com aquele uniformezinho ridículo. E no Capitão América 2, ele já, tipo, ele já tá completamente ciente e tentando lutar contra as coisas escrotas que acontecem dentro da SHIELD.
Mas isso...
Né?
É, então, isso acontecia nos quadrinhos. A perspectiva popular e o personagem em si são bem diferentes. Teve alguns momentos em que o Capitão América, ele saiu do governo americano, ele se desvencilhou, não quis mais ser Capitão América, ele mudou de identidade. Teve momentos em que ele, como a Guerra Civil, em que ele se rebela contra a SHIELD, contra o governo, pra fazer o que ele acredita que é certo. E no contexto do filme, que não é a mesma coisa que nos quadrinhos, pelo que eu entendi mesmo, porque não, os super-heróis como um todo não são tão prevalentes no universo da Marvel, é mais envolvendo o Bucky e o que eles vão fazer com o Bucky, já que o governo e a SHIELD, que é todo o mundo inteiro, tá caçando ele, porque ele é um assassino implacável, basicamente. Trabalhou 50 anos assassinando diversos alvos ao redor do mundo. E o Capitão América, ele acredita que há bondade dentro dele, e aí tem todo esse conflito entre os dois lados.
Desculpa, isso é especulação sua ou isso foi divulgado? Porque assim... Que o pivô do início da Guerra Civil nos filmes vai ser o Bucky.
Tanto que aparece o Homem de Ferro uma hora pra falar, eu preciso levar ele pras autoridades. Ele fala, não. Então é esse lado. E deixa, como você disse, cinza, porque é um motivo meio egoísta do Capitão América.
Sim.
Tudo bem que o Bucky foi fudido, a cabeça dele foi toda manipulada e ele nem deve saber direito quem ele é, mas...
Ele é uma ameaça ainda.
É, exato. Ele tanto que tem umas cenas no último trailer em que ele atira no Homem de Ferro, por exemplo. Então, talvez eles consigam aplicar esse conceito de guerra de ideias que não deu tão certo nos quadrinhos no cinema.
Mas será que o pivô, assim, vai girar só em torno disso ou eles vão explorar a questão da lei de registro de alguma forma?
Eu acho que talvez isso seja um...
Easter egg
um
pra
estopim. Não, talvez seja isso meio que um estopim pra outro lado, mas pelos trailers a questão central é o Bucky, o que ele representa. Talvez seja pelo Bucky representar uma ameaça de pessoas superpoderosas... Talvez isso aconteça, mas é mais pessoal. E acho que já definiram meio que os lados, né? Também vão estrear vários heróis nesse lado, inclusive o novo Homem-Aranha.
É o que eu ia falar, o Pantera Negra vai ser o novo Homem-Aranha, né, nesse filme.
Não. Vai ter o Homem-Aranha.
Não, como assim?
Não, é que assim, nos quadrinhos, o Homem-Aranha ele era um personagem que ficava sempre no meio entre os dois times, do Capitão América e do Homem de Ferro. E daí, já que esse negócio que vai ter um Homem-Aranha novo pra mim, mas eu tinha visto análises falando que o Pantera Negra, que é o T'Challa, né?
T'Challa.
Teria mais esse papel nesse filme entre um personagem que ficaria fazendo a ponte entre os dois times e que estaria meio perdido. Mesmo porque ele vai ter um filme só dele depois, né?
Eu queria fazer uma pergunta de algum tempo aqui. Eu tô meio perdido na discussão. Eu não li o Guerra Civil original. Eu acompanhei os filmes da Marvel. Esse filme vai ser meio que usando todos os Vingadores, assim? Ou vai ter desfalque?
Acho que não todos, mas já confirmaram Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, Visão, Feiticeiro Escarlate, o Falcão, né? O Homem-Formiga...
Capitão América, Homem de Ferro.
Capitão América, Homem de Ferro.
O Thor, será que vai participar?
O Thor, acho que é o Thor e o Hulk são, acho que, os únicos que não vão estar muito focados. Porque acho que os dois vão estar naquele Thor Ragnarok.
Ah, sim.
Então eles devem estar ocupados.
Saudades, Ragnarok.
Ragnarok Online?
Sim.
Houve caos?
Na história em quadrinhos, o Homem-Aranha começava do lado do Tony Stark, porque ele era empregado das indústrias Stark naquele momento. Então ele tinha aquela armadura bizarra dele.
É, inclusive... Tem uma armadura do Homem-Aranha que é feita pelo Tony Stark, né?
Isso. Aí ele se desmascara e tal, e depois ele começa a se distanciar do Homem de Ferro. Aí, eventualmente, ele trai o Homem de Ferro, se junta pro lado do Capitão América. Gente, a May morre, ele vende a alma dele pro capeta. Enfim, outras histórias.
Não. Deixa isso pra lá, cara. Não vale a pena entrar nessa seara,
então,
não.
Mas enfim, esse era o papel do Homem-Aranha. Não sei qual papel ele vai ter no Guerra Civil. Uhum.
Mas a Fox meio que liberou, Sony. Então. A Sony? A Sony liberou um...
Eles estão fazendo em conjunto.
Deixou o Homem-Aranha dar uma saidinha pra passear.
Vai lá
fazer xixi.
Tipo, o espetacular Homem-Aranha 2 deu tão errado no final que eles tiveram que... Eles falaram, cara... Tá, a gente...
Baixar a bola.
Não, eles tiveram, cara, tá, a gente vai dar essa porra desse Homem-Aranha pra vocês, mas vocês fazem isso com a gente e vocês ajudam a gente a fazer o Homem-Aranha novo. Foi basicamente...
Me ajuda, entendi. Pelo amor de Deus.
Porque o Homem-Aranha é o que dá dinheiro pra Sony Entertainment, né? Parte dos filmes dela.
O ator que vai fazer o Homem-Aranha, quem que é mesmo?
Eu não lembro.
É o menino do Cabré, não é?
Não. É outro cara.
Mas é um molequinho, tipo... Tipo
ele,
isso,
ele assim. Desse cenário. Ele tem uma aparência muito mais jovem do que a galera que ele vai contracenar, né?
Porque ele é... O Homem-Aranha desse filme é um Homem-Aranha de colegial. É tipo um Homem-Aranha das histórias originais do Stan Lee. Uhum. Do Steve Ditko. Então, ele deve não ter o mesmo efeito que teve na história original, que era o Homem-Aranha já casado, com 30 anos de idade e tal. Então... Não deve ser nessa pegada. É o Tom Holland. Ele fez... Acho que o papel mais conhecido dele é daquele filme Impossível, do Tsunami, com o Ian McGregor. Então, era baseado naquele tsunami que teve lá na Tailândia e que matou milhares de pessoas. E aí eles decidiram focar numa família de ingleses. E o Tom Holland é o filho. Mas esse é basicamente o principal papel que ele teve na vida dele.
Posso ver a carinha dele?
Ele parece um pouco o Jesse Eisenberg.
Nossa. Gostei.
Você acha que essa cabeleira não funciona como Homem-Aranha?
Tá com saudades do Andrew Garfield como Homem-Aranha?
Cara, eu gostei dele.
Sim, ele combinou.
Por mais que os filmes... O segundo filme é uma bosta. O primeiro filme eu achei legal. E o Andrew Garfield é bem parte disso. Ele tinha uma personalidade maneira. Mas decidiram mudar ele.
Volta a Tobey Maguire.
Não volta a Tobey Maguire, com seus 60 anos de idade.
No terceiro filme horroroso.
Homem-Aranha cavalgando o Sea Biscuit.
Apesar do segundo filme do Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, ser uma bosta, a cena da morte da Gwen é, tipo, eu acho que é uma das cenas de morte mais marcantes em filme de super-herói.
Até porque não tem muita gente que morre nesses últimos filmes de super-herói.
Não, sim, mas a forma como ela morre eu achei muito impactante, literalmente.
Falando em morte, vocês acham que alguém morre nesse filme?
Nesse filme do Guerra Civil?
Na história original terminava com o Capitão América morrendo, né? Vocês acham que alguma
coisa... Não morre uma galera com a Marvel, tipo, nos quadrinhos, querendo limpar um pouco
o sangue? Eu acho que se morrer, vai ser algum dos sidekicks deles.
Vai ser o Falcão, tadinho. Não, cara negro não pode morrer primeiro, cara.
Eu vi recentemente o último dos Vingadores e eu fiquei o filme inteiro pensando, putz... O Gavião Arqueiro vai morrer, Daí ele surpreendeu no final com ele sobrevivendo.
Eles estavam telegrafando, né, cara? Vamos encontrar minha família, último trabalho. É. Né? Depois a gente vai voltar, eu vou terminar
o piso da minha cozinha.
Vou consertar meu trator.
Eu tive um flashback do Han Solo dando um beijo na Leia, assim, no Star Fox.
Star Fox.
Exato.
Nossa.
Foi um crossover muito interessante, cara.
Aliás, vocês gostaram do Vingadores 2?
Teve cenas que ficaram na minha memória melhor do que no primeiro. Porque o primeiro parece uma porradaria generalizada. Então, o segundo eu achei... Teve momentos mais de, tipo, personagens dialogando, problemas entre eles.
Eu acho justamente o contrário, cara. Eu não consigo lembrar de praticamente nada do Vingadores 2.
Eu geralmente lembro dessas coisas. Dá um branco nesse filme, cara. Tem o Tron. Tem ele salvando
Tron?
O Tron, isso.
Ultron.
Ultron. Ah, tá.
Tem o Ultron, tem ele salvando a cidade lá, voando. Tem o Mercúrio morrendo e...
Tem um momento que o Capitão América quase consegue levantar o martelo do Thor e ele fica cabreiro.
Esse é o momento mais legal do filme. É basicamente isso. Foi um filme bem...
Bem
whatever,
nada, né?
Bem whatever.
Pô, eu achei legal.
Não, é legal, ok, tipo...
Eu não sei se eu entrei com expectativa baixa, mas eu achei melhor do que eu esperava.
Não é ruim, mas não é marca, não marca.
E eu vi muito depois. Nenhuma. Sem pegar o hype e tudo mais. Porque isso é um negócio que eu acho que atrapalha esses filmes da Marvel. Que um fica alimentando o hype em cima do outro. E quando você chega lá e fala, putz, legal.
Não, tem poucos filmes que você diria que são, assim...
Bons.
Que são marcantes. Tipo, Guardiões é um filme que eu acho marcante. Sim. Acho que talvez o primeiro Vingadores pelo espetáculo nem é um filme tão bom assim.
Aham. Uhum.
Homem de Ferro e o Homem de Ferro 3 eu gosto bastante também. Acho que vale a pena assistir.
O meu favorito é o Capitão América 2.
E é, o Capitão América 2 eu acho que é, sim, é acho talvez, que acho que é o melhor desses filmes.
Pra meu favorito pessoal, eu fico entre o Capitão América 2 e o, os Vingadores 1. Agora, uma coisa que eu tava pensando esses dias também é como que a Marvel conseguiu construir um universo cinemático tão consistente, tão vibrante assim.
Vibranium.
Com um pouquinho assim de adamantium.
Não nos filmes, né? Porque não pode usar adamantium.
Ah.
Adamantium é dos X-Men. Adamantium é da Fox. É.
Tá no cofre da Fox lá.
Mas se você pensa nessa lista que você acabou de fazer, você considera que eles têm tantos filmes ruins, cara, uhum, nesse universo cinemático recente? Você vê, o Homem de Ferro 2 é esquisito. Os filmes do Hulk são uma porcaria. Uhum. Os filmes do Thor eu acho bem ruins.
É Sessão da Tarde.
É, cara, bem passado.
É bem Sessão da Tarde. O filme dos Vingadores 2, eu quero ver de novo pra fazer um tiratema, mas eu acho que ele é um filme nada. O Homem-Formiga, particular, eu vi muita gente pirando nesse filme, mas particularmente eu não gostei. E você vê, tipo, são muitos filmes esquisitos, tipo, não tão bons assim. E mesmo assim, tipo, o universo que eles estão construindo é, tipo, todo mundo adora.
Uou, o próximo filme da Marvel.
Eu acho que também é porque tem muito de tudo pra todo mundo. Primeiro que é um meio que um fast food, não tem valor nutricional. Ele é só um negócio que você assiste, se diverte, meio que esquece depois. Mas é meio que tudo pra todo mundo. O Thor é um filme de Sessão da Tarde, meio bobinho. E o Homem-Formiga, como você falou, é um filme mais infantil. O Guardiões da Galáxia é meio que um Star Wars de Marvel. Ah,
Guardiões da Galáxia. Eu acho que ganha de...
De Capitão América?
Sim.
Então, ele parece um negócio um pouco à parte, né?
Sim.
Porque ele ainda não tá envolvido exatamente, né?
Tem um pouquinho de envolvimento com o Thor, né? Com o Benicio del Toro. Mas tirando isso, eles pegam os elementos que tem nos quadrinhos que podem servir pra um público determinado. Tipo, a mulherada gosta de ver o Thor sem camisa. Beleza, vai ver o filme do Thor.
Não, só as mulheres.
É, exato. Enfim, tem gente que sentia falta de Star Wars antes do episódio 7. Tem o Guardiões da Galáxia, que é uma pegada mais dark e irreverente deles. Então, eu acho que funciona dessa forma. Ele é um universo muito variado. Tem uma diversidade pra... Tem um foco central que acaba prendendo as pessoas. As pessoas gostam dos personagens. Eles não, uhum. Mesmo que o filme seja meio bosta, mesmo que o Homem de Ferro 2 seja meio bosta, o Tony Stark é um cara legal. O Homem de Ferro é um personagem legal. Então, acho que fica nesse foco.
Eu acho que a gente pode esperar boas coisas do Guerra Civil, porque os dois diretores que fizeram isso, que eu acho que é o Anthony e o Joe Russo, né? É. Eles também dirigiram o Capitão América 2 e é uma dupla de diretores que não tinham experiência de dirigir filmes de blockbuster assim. Eu acho que eles fizeram uma adaptação muito boa, uhum, um transporte muito bom dos quadrinhos para as telas. Então acho que
inclusive,
vai ser bom.
Inclusive, eles vão dirigir os Vingadores 3, os dois Vingadores 3, porque os últimos filmes agora são divididos em dois.
Aí vai um pouco da minha crítica disso. Tipo, eu falei, tem uma máquina de criar hype, também tem uma máquina de, tipo, vamos criando o nosso
ganhar
próprio
mais dinheiro.
Conteúdo, e daí vamos ganhar mais dinheiro no próximo filme, vamos quebrar recordes e tal. E, tipo, parece que não... Sei lá, pra mim tá num ponto que as coisas não estão indo a lugar nenhum, assim. É divertido assistir os filmes, uhum, mas, tipo, exceto por um ou outro, é que nem o Victor tava falando, os filmes em si são meio... whatever.
Aliás, os seriados, inclusive, são muitas vezes melhores do que os dois seriados são melhores do que muita coisa do cinema.
É, porque acho que talvez tenha menos expectativa, né? Uhum. Tem menos dinheiro sendo envolvido, então tem mais espaço pra criação de fato, né?
É, tipo o Deadpool. Inclusive, o cara que dirigiu o Deadpool nunca tinha dirigido um filme. Ele era um cara mais conhecido por animação gráfica.
Nossa.
Aí vamos ver como vão ser os próximos, né? É. Enfim, eu critico isso, mas quem sabe futuramente eles vão criar uma... Sei lá, eu não vou exigir objetividade de filme de super-heróis. É. Mas algo que seja um pouquinho mais consistente. Não sei.
Bom, mas dos filmes desse ano, eu acho que é um dos que tem mais chance de ser o mais top. Tirando, sei lá, Deadpool, que foi uma surpresa foda. Uhum. Mas voltando... Inclusive, falando em Deadpool, vamos voltar para os X-Men. Já que...
O universo cinemático da Marvel, da Fox.
É, universo Fox da Marvel. Com o X-Men Apocalipse. E aí?
Cara, eu tava me dando conta ontem, voltando pra casa do Deadpool.
Aliás, estreia em 19 de maio, então agora, anotem aí.
Ontem eu tava voltando pra casa do Deadpool e tava me dando conta que esse universo dos X-Men, ele tem quase 20 anos, né, cara?
Sim, sim.
Isso é absurdo.
É, 2000.
2000.
Primeiro X-Men. Inclusive, o Hugh Jackman tem quase 50 anos, eu acho. Ele já tem 50 anos. Ele tá quase virando Wolverine mesmo. Ele tá chegando na idade do Wolverine.
Então, cara, assim... É engraçado porque, assim, o filme dos X-Men, aquela trilogia que começou em 2000, foi até que ano mesmo? De que ano é o, foi o terceiro filme?
Terceiro acho que é 2007. É o mesmo ano que Homem-Aranha 3, vou confirmar aqui.
Então deve ser 2004, 2005, eu acho. Deixa eu ver. E aí eles fizeram X-Men First Class, e aí eles ressuscitaram essa linha antiga, né?
Parte disso é porque o Bryan Singer tinha ido embora. Ele ia fazer o Superman.
Uhum.
E aí ele foi...
Olha, traiu o movimento. Foi pra concorrente.
Foi pra concorrente. Isso acontece bastante nos quadrinhos. Ele queria fazer os dois, só que a Fox falou não. Aí ele falou, tá, eu vou fazer o Superman, hein? Chupem. E aí eles contrataram o Brad Ratner pra fazer o filme.
Uhum.
O Brad Ratner é o cara mais medíocre. É o, de todos os Lockers, ele é o mais medíocre de todos. Os diretores, porque ele consegue fazer um filme rápido, funcional e sem nada. Inclusive é um modelo que a Marvel
sem valor nutricional.
Exato.
Mas enfim, eu acho que, obviamente, a gente nem discute, né, os filmes do Wolverine solo.
Não.
Mas não. Eu acho que essa linha que eles pegaram com o First Class e o Days of a Future Past, cara, eu gostei bastante desse revival que eles fizeram.
Sim, então, não esperavam nada, né, cara?
Sim.
Quando falaram que, vamos fazer um novo dos X-Men dos anos 60 e como o Professor Xavier e o Magneto se conheceram. Eu falava, e os trailers não ajudavam. E aí, quando saiu, cara, moleque, tipo, colocarem dois atores fodas, que são o James McAvoy e o Michael Fassbender, como esses dois personagens que já tinham atores fodas velhos, ajudou bastante, né?
Sim.
E meio que reestruturaram várias coisas, tipo a Mística. Mística não era um personagem no X-Men, né?
Sim. Era uma ferramenta, né?
Ela era uma gostosa pintada de azul. E aí a Jennifer Lawrence colocou mais coisas nisso. Ela continua sendo isso mais. Depois ela virou uma super estrela e agora os filmes todos são focados na Mística.
Voltando pro X-Men Apocalipse, eu não sou um grande fã de X-Men, eu não li muitos quadrinhos e tal, então, Vitor, se você puder explicar. O Apocalipse, ele é o mutante mais antigo que surgiu no Egito e que foi... Ele é um shapeshifter, né? Ele tem a habilidade de mudar o corpo dele de acordo com a energia. E ele foi se desenvolvendo ao longo das eras, é isso?
E aí ele tem os Cavaleiros do Apocalipse, que são os quatro mutantes mais fodas que representam...
Que, inclusive, tem o Magneto, né?
Então. No filme, aparentemente, é o Magneto é um deles, mas são vários. Tem
a Psylocke.
Nos filmes é a Psylocke, a Tempestade, Magneto e eu esqueci o último.
O Arcanjo.
É, o Arcanjo e a Tempestade, eu acho. Talvez não seja. Mas
eu não lembro se era a Tempestade.
Nos quadrinhos foram vários momentos. Acho que o Wolverine já foi, que ele já foi o Guerra.
Mas ele surge e pega esses mutantes do bem e corrompe eles, dá novos poderes.
Ele é essencialmente um imortal. Eu também não tenho um conhecimento tão bom do Apocalipse, mas o que eu mais lembro do Apocalipse é um Apocalipse quando mataram o Apocalipse e ele meio que ressuscitou como uma criança. Aí tem uma história em quadrinhos.
Baby Apocalipse.
Tinha um Baby Apocalipse. Aí tinha uma história em quadrinhos que se chama Uncanny X-Force, inclusive o Deadpool está nele, e a Psylocke. Que eles meio que começam a criar o Apocalipse pra fazer uma versão boa dele. Só que o Uncanny X-Force é um bando de assassinos e psicopatas. Porque o Deadpool tá no meio.
Me chamou a atenção o casting desse filme com os novos personagens, né? A Jean Grey vai ser a Sansa.
A Sophie Turner. Aliás, o trechinho que a gente viu ontem do trailer, antes da sessão do Deadpool, eu achei a atuação dela bem porquinha. Porque ela...
Primeiro que ela não disfarça o sotaque. Sansa.
Tipo,
não sei se é a Jean Grey. A Jean Grey, teoricamente, acho que é americana. Mas, enfim.
E também vai ter Olivia Moon, né?
Olivia Moon é a Psylocke.
E são adições novas ao...
Tem várias pessoas novas. Tipo, tem a Tempestade Jovem, tem o Ciclope Jovem. Tem o grupinho principal, que era dos filmes, mas em uma nova versão. E sei lá, né, cara? Vamos ver como é que tá. E aparentemente vai ter uma estética bem anos 80, se vocês viram umas fotos de produção, a Sophie Turner tem um cabelo, aquele cabelo todo cheio de laque.
Que lindo.
Eu li a informação essa semana que o Hugh Jackman ele recebeu o roteiro pro último filme solo do Wolverine. Vocês acham que eles vão realmente fazer isso? Eles vão encerrar essa era do X-Men no cinema com um filme solo do Wolverine?
Eu não sei. Então, cara, eu não sei se eles vão encerrar com o Apocalipse. Talvez eles encerrem, talvez eles continuem com alguma outra coisa, já que rejuvenesceram todo mundo, né?
Mas acho que nenhum dos personagens rejuvenescidos tem fôlego pra aguentar um filme inteiro.
É por isso que eles são um grupo, cara. Por isso que eles são um grupo do X-Men. Tipo, o Wolverine sempre foi o principal das histórias, né? Porque o Wolverine era o personagem mais popular. No passado era um esforço em conjunto. Tanto que, sei lá, nesse filme de Ensemble, o Guardiões da Galáxia e tal, o Peter Quill é o personagem principal, mas ele não é só ele que dá rumo à história. sei lá, talvez ele nem seja mais popular. Os mais populares são o Groot e o Rocket Raccoon. Eu acho que pode ter fôlego com esses novos personagens. E colocando talvez o James McAvoy, o Professor Xavier, e o Michael Fassbender como Magneto.
Mas será que eles vão querer fazer ainda? Porque...
Ah, nunca se sabe. Cara, o Michael Fassbender quer fazer um filme de Assassin's Creed. Nunca se sabe o que tem na cabeça daquele cara.
Quer fazer, eu não entendo isso, porque o Michael Fassbender é um puta ator bom e às vezes ele escolhe uns papéis que, mano...
Ah, ele é o
que papel... tá fazendo, cara?
É pra ganhar dinheiro, cara.
Money talks.
É, tipo, o Ian McGregor tem uma tática. Ele pega um papel de meio bosta, de um filme popular, ganha dinheiro pra caralho, aí ele faz as coisas que ele gosta de fazer, aqueles filmes escoceses no meio do nada.
É, a praia. É a estratégia. É. Ou a ilha.
Não, isso era o Leonardo. É, a ilha. Isso era o Leonardo DiCaprio.
Mas é a ilha da praia ou a praia da ilha?
Não, não.
Chega!
Não. Voltando no Apocalipse, cara, primeiro, há potencial que tem o Oscar Isaac interpretando ele.
Que tá irreconhecível, né?
É, não, ele sempre é irreconhecível. Você pula de um papel do Oscar Isaac pro outro, ele tá totalmente diferente.
Paul Dameron, o brother do Ex Machina.
É, então
não tem nada a ver com o outro.
É, no Ex Machina ele tá com o cabelo raspado, e barbudo.
Nossa!
Bombadaço!
Eu assisti esse filme e só agora que eu reparei que era o Oscar Isaac. Caralho, mano.
Ele muda, tipo, mesmo que não pintem ele de azul, mesmo que ele não fique parecido com
o
Ivan Ooze do
Florentius. E o General Hux também, se você for pensar desse ponto de vista, mas esse é outro tópico, deixa pra lá.
Ele muda completamente de um papel pra outro. E, cara, a potência, porque ele é tipo um dos melhores atores dessa nova geração. Do pouco que ele aparece nos trailers do X-Men Apocalipse, por mais que a maquiagem dele seja meio escrota, ele fica parecendo aquele vilão dos Power Rangers, tá ligado?
Sim.
O Ivan Ooze. É. Ele ainda consegue um peso com a voz dele.
Falando sobre elenco de peso, acho que a gente podia ir pra Doutor Estranho, talvez, né, Vitor?
Vamos seguir a ordem cronológica.
A gente tá fazendo a ordem cronológica?
Eu acho que tem um... Por mais que tenha um peso dramático... O próximo filme que a gente devia falar tem um peso maior de astro, que é Esquadrão Suicida.
Ah, sim.
Previsto para 4 de agosto, Esquadrão Suicida. Eu acho que vai ser o filme surpresa da DC. Eu acho que enquanto Superman, Batman vs Superman vai ser meio que um Homem de Ferro 2, eu acho que o Esquadrão Suicida pode dar certo.
Sim. O elenco é muito bom. E o último trailer... o último trailer tem aquele negócio. Eles botaram Queen, Bohemian Rhapsody para tocar... Deixar com plano de fundo e tudo mais. Mas eu acho que com essa música, se você pegasse o meu dia a dia de desempregado em casa, nossa, assim, cara, ela ficaria épico também, né? Mas...
Que vida, cara.
Mas...
A gente não ganha nada pra fazer esse podcast. Ajudem um jornalista.
Vamos fazer um Patreon pro Rodrigo.
Um emprego para Rodrigo.
Eu tô muito depressivo agora.
Eu preciso de emprego também.
Foi uma piada, pô.
Não, relaxa. Mas tem o principal peso do filme é o Will Smith como o Deadshot, que eu não lembro o nome dele em português.
Só ele, pô, mas também tem um ganhador de Oscar, né, agora no filme. Tem um ganhador de Oscar no filme. O Jared Leto é um vencedor de Oscar. Então...
Não, sim, tem o Jared... Só que o Jared Leto tem algo contra ele, que é o peso do Coringa, do Heath Ledger, né?
Que é um ganhador de Oscar por si só, né?
Um ganhador de Coringa póstumo.
Como é que o Coringa dele vai se inserir com o Batman versus Super-Homem?
Então, já tá indicando que o...
Porque pelo que eu li, no Batman versus Super-Homem, parece que já vai ter tido alguma história do Batman com o Coringa do Jared Leto. Então, acho que esse filme vai ser antes, é isso?
Não, já tinham mencionado que, como eu mencionei antes, teve a parte do Robin com da armadura do Robin com grafite. Então, presumivelmente, o Robin foi morto pelo Coringa. Então, acho que ele deve estar preso ou fugido ou alguma coisa assim. Então, tem esse histórico já desses dois. Não precisa contextualizar, né, cara? O Coringa é o vilão do Batman. Mas, o principal desafio dele é tentar se desvencilhar do Heath Ledger como Coringa, que já nasceu icônico, né, cara? Mesmo antes do filme sair, mesmo antes do Heath Ledger morrer, né?
Já tinha venerado o personagem,
sim,
né?
Sim.
Mas, sei lá, a impressão do... Eu falei do trailer, fiz a brincadeira e tudo mais, porque esse último trailer que foi divulgado, parece que o filme vai ter umas dimensões meio épicas, só que vai ser legal, vai ser divertido ao mesmo tempo. Então, vai ter boas sacadas. Você fez uma comparação que seria, talvez, o Guardiões da Galáxia da DC.
Que é um pouco mais sombrio e mais irreverente. Talvez seja nesse sentido. Pra quem não sabe, Esquadrão Suicida é uma história em quadrinhos de décadas e décadas, mas a principal inspiração desse filme é um em que um cara chamado Rick Flag, que era pra ser o Tom Hardy, só que aí ele teve problemas de gravação com o regresso, aí mudaram pro Joe Kinnaman, que é o cara que faz o Robocop no filme novo. Ele... Oh. É, aí, tristeza. Aí ele recruta um monte de supervilões presos pra fazer missões impossíveis em que, com fé, todos eles morram. Basicamente isso. E é um
Esquadrão classe A.
É um conceito simples, mas que, cara, tem bastante potencial pra dar certo. Especialmente, sim. Especialmente com os personagens que eles têm. Que tem, tipo, Killer Croc, tem a Harley Quinn. É. E o Coringa, aparentemente, vai ser o vilão do filme, né? Pelo que visto, porque eles não aparecem juntos em nenhum momento e... Acho que ninguém soltaria o Coringa se ele estivesse preso.
O cara pra comandar a galera ou pra seguir ordens superiores, não. Né? Ele não é o tipo de pessoa que você confiaria, né?
É. Talvez eles deem um foco no Deadshot do Will Smith, que é o maior ator do filme de longe, né?
É, mais famoso, com certeza, né? Por mais que o Jared Leto seja ganhador de Oscar, o Smith também tem uma carreira um pouquinho gabaritada, né?
Não, e inclusive tinham rumores, tinham discussões que eles podiam fazer meio que um Ned Stark com o Smith. Porque é um Esquadrão Suicida, né, cara? Ninguém... Tipo, geralmente alguém morre nessas aventuras. Então se colocassem o Smith, tipo, o fodão, e ele morre no meio do filme, tá ligado?
Ah, eu acho que é bem possível, na verdade.
É. Pode ser que aconteça, mas deve ser mais pro fim.
Né? Mesmo porque ele não é um cara que faz sequências muito, muito rapidamente, né? O Homem de Preto 3 demorou uns 10 anos pra sair. Bad Boys 3 também tá uns 15 anos pra ser feito.
Eu não sabia que tinha Bad Boys 3.
E também o elenco não se resume a esses caras, né? Tem, curiosamente vai ter a modelo Cara Delevingne, vai ser uma das atrizes do filme.
Ela é a...
Eu não sei o nome da vilã, mas além da Cara Delevingne, a Viola Davis tá no filme.
É, a Viola Davis é a Amanda Waller, que é meio que a gerente do projeto do Esquadrão Suicida. Tipo, esse Rick Flag é o cara que vai nas missões, a Amanda Waller é a que dá as missões.
Ah.
É bem... Não, tipo, os quadrinhos são bem legais, então tem muito potencial pra dar certo.
E eles reuniram um elenco com alguns nomes que são interessantes, né? Margot Robbie vai fazer a Harley Quinn.
Não sei se alguém aqui via Lost, mas o cara que fazia o Mr. Echo vai fazer o Killer Croc.
Tão ligado? Eu não vi Lost.
Também não.
É, mas vocês estão ligados naquele cara gigante, um negão gigante, cara. 2 metros de altura, cheio de músculo. Nossa, ele é muito...
Sim, sim.
É ele que vai fazer o Killer Croc.
Ah, tá.
Então, realmente, a potencial, a maior dúvida é se o Jared Leto, que é um ator bom, mesmo que eu não goste muito dele, ele é meio babaca, mas ele é um bom ator e o desafio dele vai ser tentar, tipo, se desvencilhar do Coringa do Cavaleiro das Trevas, né? Uhum. Mas pelo que eu vi do trailer, eu achei que tava bom.
Sim, a atuação dele pareceu bem boa.
Assim, eu não gostei daquela porra daquela tatuagem na testa dele. Ele ser tatuado, eu achei ok, mas ele a tatuagem na testa não faz o menor sentido.
Harry Potter. Ah. Cicatriz, mas enfim.
Caracterização dele me pareceu meio esquisita.
Dentes e tal.
É, ele parecia uma coisa meio favela, assim. É, né?
That's racist.
Não, ele é tipo... tipo um catra. Antes de terminar com talvez o filme com mais classe de atores, eu gostaria de fazer um detour pela Tartaruga Ninja 2.
Uau.
A gente pulou, na realidade. Eu achei que você ia excluir da nossa
A gente não queria falar, mas...
A gente tava tentando reprimir isso.
É, mas...
Não dá pra esconder. Vai acontecer. Mas você quer
tá na pauta. Ninjas,
é, teoricamente, um filme de quadrinhos. Enfim, Megan Fox e o Ornette tá no filme. Eu tentei assistir uns 15 minutos.
Produzido pelo Michael Bay, tem explosões, tem a Megan Fox, acabou.
Quer dizer que o Henrique vai assistir, encerrar. Vai gostar.
De onde você tirou esse negócio que eu gosto do Michael Bay, cara?
Não sei, na minha cabeça você gosta de
filme. O Guilty Pleasure você mencionou algumas coisas.
Não.
Mas enfim.
Eu falei de Roland Emmerich no último podcast.
Que eu acho que é um passo abaixo, mas enfim. Voltando. Pra terminar, o filme mais com um elenco mais gabaritado e talvez uma das apostas mais inusitadas da Marvel como um todo é o Doutor Estranho, que estreia em 3 de novembro.
Quem vai estar no elenco?
Então, pelo que... Já começando, o...
Cumberbatch.
O Stephen Strange é o Benedict Cumberbatch. Vai ter Chiwetel Ejiofor, do 12 Anos de Escravidão. Ele é o vilão, o Barão Mordo. Tilda Swinton, que é aquela atriz bizarra, mas é extremamente talentosa, que vai fazer a...
O que ela fez?
Ela fez um monte de coisa, mas, tipo... Tá ligado Crônicas de Nárnia? Ela era a rainha. Sim. Ela era a rainha.
Tá.
Ela era aquele ser bizarro do Snowpiercer, tá ligado?
Sei.
Ela era o...
Momento Vitor e MDB.
Não, ela era o Arcanjo Gabriel do Constantine. Vocês lembram?
Ah.
É, ela é... Ela
não era...
Não, eu acho que assim.
Ela é versátil.
Ela é versátil e é extremamente andrógina, porque ela faz homens e mulheres igualmente. E continuando, Mads Mikkelsen, do Cassino Royale, Hannibal.
Segundo o Vitor, é o melhor ator dessa nova geração.
Não, ele é o melhor ator do mundo.
Uau.
Uau.
S2.
Porra, cara, você já viu Hannibal?
Não.
Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo.
O fato de ele conseguir mudar totalmente a expressão dele com um piscar de olhos é absurdo, cara.
Ele é, assistam Hannibal, é realmente muito bom.
Tenham noção do que é Hannibal, mas se vocês não têm muito nojinho, vale a pena. Mas é, um elenco muito gabaritado, cara. Tipo, pra um filme da Marvel é meio impressionante. São meio que atores shakespearianos fazendo...
Por que você ignorou a Rachel McAdams, que está aqui no...
Sei lá, né? Ela vale a pena também.
Nossa,
ela é uma boa atriz.
Mas se você pega esse elenco, você comparar ele com o dos Vingadores, por exemplo, esse daqui é um elenco tipo de atores mais filmes diferentes. Filmes que em tese são mais criticamente bem aceitos pelas
atuações. Filmes de, você vê filmes concorrendo ao Oscar com esses caras, vê filmes experimentais com esse cara Tilda Swinton, aparecem 700 filmes experimentais por ano.
E contrasta um pouco com os caras que fazem blockbuster.
É, né? Exato. São tipo...
Astro de Ação,
Chris Evans é um cara de comédia romântica também, né?
Essas coisas se misturam.
O Robert Downey Jr. também, ele tinha acabado a carreira dele, né? Antes do Homem de Ferro, então, mas antes ele fazia essas coisas, mas agora ele é basicamente o Tony Stark. Mesmo que ele faça alguma coisa...
Em tempo integral.
Mesmo que ele faça qualquer outra coisa, aquele filme O Juiz, acho que é o nome, ele é o Tony Stark advogado.
Ele fez o Sherlock também, e ele é o Tony Stark como Sherlock.
Voltando, Doutor Estranho.
Falando em Sherlock, Doutor Estranho... Nos quadrinhos, o Dr. Stephen Strange é um cirurgião extremamente conceituado e gabaritado e extremamente babaca também, muito egocêntrico, egoísta. Ele é meio que um Tony Stark, só que pior. Que sofre um acidente de carro e arruína as mãos dele. E ele não consegue mais fazer o que ele fazia, que era operar as pessoas. Aí ele vai procurar ao redor do mundo um monte de formas de curar essas mãos de um jeito, seja com medicinas alternativas ou de formas místicas. E aí ele vai aprendendo as artes místicas e vai meio que crescendo e virando uma pessoa menos babaca no tempo.
Uhum.
E aí ele vira o Sorcerer Supreme, que é tipo o maior feiticeiro da realidade dele. E basicamente ele tem que enfrentar ameaças que vêm de outras dimensões, seres que são completamente incompreensíveis para a humanidade. Ele é meio que um anti-Lovecraft, tá ligado? Ele luta contra o Cthulhu, basicamente, o tempo inteiro.
Olhando a história do Doutor Estranho e o universo cinemático da Marvel como um todo, eu tô muito curioso para saber como que eles vão colocar o elemento de magia agora, porque se você parar pra pensar, a magia nos filmes da Marvel, ela sempre foi explicada de outras formas, né? Então, em Vingadores, ela é explicada pela tecnologia e por aliens...
Ou então pelo poder da Feiticeira Escarlate, que é...
Isso.
Que é uma mutante, essencialmente.
Mas vinha de radiação cósmica, era sempre uma coisa muito pé no chão. E Doutor Estranho é uma coisa completamente...
Fantasiosa.
É, fantasiosa. Então tem essa questão que vai destoar bastante de como eles têm tratado a mágica. E tem uma outra também, que eu tava dando uma folhada nos quadrinhos do Doutor Estranho e eu vi que a parte visual da magia funciona muito bem nos quadrinhos, né? Que você tem aqueles puffs e zaps e você explica tudo ali. Mas assim, eu não sei se transportando isso pro cinema, que é uma coisa mais dinâmica, como que isso vai funcionar? Porque você parar pra pensar em filme de mágica, assim, como tudo, até Harry Potter é um pouco, você fica... não sei como é que vai funcionar bem isso aqui, sabe?
Então, já apresentaram um pouco de magia no universo da Marvel de formas meio indiretas. Tem o negócio do Thor, que magia e ciência são essencialmente a mesma coisa. E também tem na série do Demolidor. Vocês lembram daquela velhinha?
A Senhor Fogg?
É. Ela é essencialmente... Ela é um ser místico.
Sério?
Sim, ela é um ser místico. Tanto
What?
Nossa,
breaking news aqui.
Tem indicação que ela seja uma figura importante na série do Punho de Ferro, que é também voltado para os elementos mais místicos. Então, e...
Nossa, não, mas explica isso aí. Fundamente suas afirmações.
É que eu não lembro exatamente, mas ela, o fato dela conseguir, tipo, aguentar o frio, o fato dela ser... De ela saber tudo envolvendo todo mundo. Ela desaparece de um jeito meio estranho, meio perturbador. A história do tráfico de drogas dela, que todos os caras eram essencialmente escravos, meio que controlados mentalmente. Tudo isso...
Não, pera. Você tá falando da velhinha que eles ajudam a arrumar o apartamento ou aquela chinesa?
Não, a chinesa.
Bom. É que o Vitão falou Senhor Fogg, daí eu comecei a pensar nessa.
Achei que era a vovozinha que se apaixona pelo Fogg.
É a Madame Tal, não é um negócio assim?
É, eu não lembro o nome dela.
Ah, tá.
Eu não lembro o nome dela, mas ela é uma senhora mística.
Tipo... Agora tudo faz sentido.
É, desculpa, bom. Gente.
Pô, eu ia começar a ver House of Cards hoje e eu tava tipo, puta, vou ter que chegar em casa e ver de novo.
Não, é. Falando aquela velhinha.
House of Cards.
É, não, a velhinha eu digo a vilã, a senhora do crime. Que tem, sabe, todas as linguagens do mundo e fala com o...
Ah, bom. Agora faz um pouco mais sentido.
Tá, então, esse é um elemento místico que tem no universo Marvel, embora não seja falado diretamente. Ela é uma feiticeira ou ela é um ser extradimensional. Então tem isso. E, cara, vamos ver como é que eles implementam o
visual.
O visual, é, porque o diretor Scott Derrickson, ele é um cara conhecido pelos filmes de terror. Ele fez aquele Exorcismo de Emily Rose, tá ligado?
Ah, eu vi esse filme.
Sim.
Isso é surpreendente.
Então, aquele é a entidade. A carreira dele é meio altos e baixos. Tem aquele... Eu acho que o pior dele é aquele O Dia que a Terra Parou. Vocês viram aquele filme?
Ah, eu vi.
Com o Keanu Reeves.
Sim.
Não, aquilo foi o...
Meu tipo de filme.
É. Guilty Pleasures 2. Por mais que o elenco seja bem foda, o diretor é meio que dá um passo atrás. E também não tem muitas informações sobre o filme em si, né?
É, ainda nem tem trailer, né?
Como é que vai sair mais pro final do ano, né?
É, só tem
muita coisa pra rolar.
É, só tem imagens dele como vestindo a capinha e tal, a capinha gigante.
É.
Pra terminar, já que esse é o último filme, 3 de novembro, pra fechar com chave de ouro, talvez, quem sabe, um dia. Uhum. Esses são os filmes de 2016. Vamos ver se Doutor Estranho fecha com chave de ouro ou não. Mas pra terminar a discussão deste podcast, pra fechar com chave de ouro aqui, o que vocês acham dos filmes de 2017? Que tem Guardiões da Galáxia 2.
Sim.
Mulher Maravilha.
Não.
Wolverine.
Sim. Não, Wolverine, puta, cara.
Continua, segue.
Lego Batman?
É, o Lego Batman. Sei lá, talvez o melhor filme, Lego Batman.
Ó, pode ser.
Vai seguir a pegada.
Desde que não seja com a cara do Ben Affleck nos bonequinhos.
Qual que vai ser a pegada desse filme?
Eu acho. É, deve ser essencialmente o mesmo personagem, uma aventura do Batman
como
de Lego.
Com o Will Arnett?
É, com o Will Arnett dublando nos Estados Unidos. Não sei quem dubla ele no.
Will Arnett, famoso Job de Arrested Development.
É. Ah, cara, eu acho que o ano que vem tem coisas bastante. Acho que o principal é o Guardiões da Galáxia 2.
Com certeza.
Sim. Pra quando que tá previsto?
Acredito que seja junho.
É, tentei pra ele.
É. Ah, bom, até lá não vai faltar,
e
né?
E Homem-Formiga 2, não ia ter um desse?
Não, acho que não agora.
Bom, tem o cronograma da Marvel até 2021 já, se não me engano. Então, o que não vai faltar no futuro são filmes de super-heróis.
É sério, isso é 2021?
Sem brincadeira, já estão tudo esquematizado, assim. Eventualmente, acho que deve ter um arranjo no calendário.
A gente
assim.
Vai terminar de ver Star Wars antes de ver os filmes da Marvel acabarem.
É, então. E aí acho que até vai a crítica que eu fiz antes.
E vão continuar fazendo até parar de fazer dinheiro.
É, quando terminar, vão começar a dar o reboot na outra ponta. Vai ter o reboot do Homem de Ferro ali.
É, não, é o Robert Downey Jr. vai mudar, vai ser o War Machine, que vai ser o Homem de Ferro. O reboot do Homem-Aranha, teoricamente, é em 2017.
O reboot que a Marvel vai ajudar.
Exato. Eu quero terminar com essa discussão aí. Ô, Rod, por que você não gosta do Homem-Aranha?
Não é que eu não gosto, eu não acho ele nada demais, eu acho ele bacana e só isso. A gente vai discutir sobre heróis, a gente teve uma discussão à parte outro dia e eu fiz uma crítica ao Homem-Aranha, parece que algumas pessoas se sentiram pessoalmente afetadas.
Lesadas.
Homem-Aranha tem o grande mérito de estrear os filmes de super-herói no cinema.
Foi X-Men?
Não foi?
Ó, pra mim foi Homem-Aranha porque eu não vi o X-Men, então... E eu nunca tive muito interesse, enfim. Nada contra o Homem-Aranha, eu achei ele divertido. Só que acaba sempre, sei lá, o enredo é meio... Sempre foi a mesma coisa das vezes que eu vi. Então eu nunca vi, e eu não li os quadrinhos, então eu não tenho um conhecimento maior pra criticar.
Bom mesmo são os desenhos animados.
É, que eu assistia, aí sim.
É que é muito dos filmes também, eles copiam e também não sabem trazer a...
Já tiveram dois reboots, vai ter mais um reboot e provavelmente vai acontecer a história, o tio vai morrer de novo, enfim.
Considerando que eles...
Tio Jesus vai nascer de novo e morrer de novo.
Considerando que ele já vai aparecer no Guerra Civil, acho que eles vão pular essa parte.
É.
Não sei.
Assim espero, né?
Ele ainda vai ser um estudante de...
Fotografia.
De colegial, né? Ele vai ser um estudante de colegial. Vai ter...
Trabalhar 15,
16
jornal.
Anos. Trabalhar no jornal, eu iria contra. Mas talvez eles pulem essa parte que todo mundo já sabe, todo mundo já cansou de ver.
Uhum.
E vamos ver se a Marvel e a Sony juntas, de algum jeito, conseguem fazer esse negócio funcionar. Porque, cara, o Homem-Aranha é o herói... Talvez o herói mais... Tirando o Super-Homem e o Batman, é o herói mais icônico. São os dois, são os três.
Sim.
E, cara, o último filme realmente foda que todo mundo curtiu foi Homem-Aranha 2. Faz uns 10 anos quase.
Nossa, ninguém tá conseguindo fazer engrenar. 2004, vamos ver se essa máquina da Disney e Marvel consegue dar um empurrãozinho nessa franquia que é tão popular.
E também eu vou... Pra terminar hoje de 2017. Thor Ragnarok.
Yes!
e Liga da Justiça Parte 1.
Ai, meu Deus.
Fico, disso tudo aí que você falou, fico só com a parte do Ragnarok.
Ragnarok.
E adiciono online.
Se o Hulk estiver no Ragnarok, você vai curtir? No jogo, não no filme, porque ele tava no filme. Mas se você incluiu ele no Ragnarok.
Difícil, né? Vai ter que ser com um sim, pra dar bastante crítico pra quebrar, né?
É, então, ele seria um boss meio...
É. MVP.
MVP.
Bom, vai ficando por aqui a nossa discussão de filmes de 2016. Os filmes de 2017 vão ser mais discutidos em 2017. Sim, espero. E o que você acha dos filmes de super-heróis que vão sair esse ano ou no ano que vem? Por favor, comente com a gente. Seja por e-mail no shuffle@nerdman.com.br, no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou no Twitter, www.twitter.com/nerdman_BR.
Da próxima vez você pode falar só @nerdman_BR. É.
Tá, ok. Até lá. Eu fui Vitor Ferreira. Continuo em crise temporal.
Eu sou Henrique Koller. Hoje eu sou. Sou eu.
Hoje você é?
Sou eu.
E amanhã?
Amanhã não sei. Amanhã... O dia depois de amanhã... Não
amanhã
sei.
Vai ser outro dia. Eu sou Deadpool.
I'm Batman. Eu sou o Vitor Camilo. A gente vai ter uma treta aqui agora pra... Saber quem que é o Batman.
Quem é o Batman.
Deixa eu ligar o Periscope, então.
Não, eu sou o Vitor Camilo e a gente tá halfway through fazer nossa marca histórica de 10 episódios.
Vamos!
E obrigado.
E eu não sou mais o Batman, eu sou o Rodrigo Trindade.
Desistiu dessa vida de super-herói.
Eu fui só o personagem durante o episódio.
Ele ficou intimidado com o super-homem.
Aí possivelmente no próximo Shuffle eu vou ter comprado ainda um novo jogo de videogame, mas provavelmente vai ser um jogo de...
2012.
Não sei, ainda tô curtindo 2011.
LA Noire é bom, cara.
LA Noire é bom.
Eu joguei também.
Los Angeles dos anos 40. Bom, good times.
É bom, né?
Bom, acabou.
Até lá.
Valeu, gente.
Abraços.
Tá subindo
até
a
mais.
Música aqui.
Abraço.
Beijo. Tchau.
Até mais. Abraços.
Valeu.
Até mais. Pom, pom. Tchica, tchica.